Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. Queridos amigos, a celebração deste ano santo desafia-nos a todos a sermos peregrinos da esperança. Palavras do Papa Leão XIV aos participantes da Assembleia Geral das Pontifícias Obras Missionárias, esta manhã, no Vaticano. Para comemorar o 10º aniversário da Laudato Si, a Rede Católica de Jovens para a Sustentabilidade Ambiental em África, Sinesa, vai acolher a 3ª Assembleia da Juventude sobre a Laudato Si em Accra, no Ghana, de 30 de maio a 1 de junho de 2025. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. O Papa Leão XIV recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 22 de maio, em audiências sucessivas no Vaticano, os participantes da plenária do Dicastério para os Bispos, o cardeal Kevin Joseph Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, os participantes da Assembleia Geral das Pontifícias Obras Missionárias, o cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, e, finalmente, Dom Giordano Piccinotti, arcebispo titular de Gradisca e presidente da Administração do Patrimônio da Sé Apostólica.
Your Eminence, Your Excellencies, General Secretaries, National Directors, and personnel of the Pontifical Mission Societies, dear brothers and sisters, I offer a warm welcome to all of you who have gathered from over 120 countries to take part in the annual General Assembly of the Pontifical Mission Societies.
O Papa Leão XIV recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 22 de maio, em audiência no Vaticano, os secretários-gerais, diretores nacionais e membro das Pontifícias Obras Missionárias por ocasião da sua Assembleia Geral. No seu discurso, o Papa afirmou que as Pontifícias Obras Missionárias são efetivamente o meio primário para despertar a responsabilidade pela missão entre todos os batizados e apoiar as comunidades eclesiais nas regiões onde a Igreja é jovem. É o caso, sublinhou, da Pontifícia Obra da Propagação da Fé, que provê auxílio para os programas pastorais e catequéticos, para a construção de novas igrejas e para as necessidades sanitárias e educativas nos territórios de missão. Também a Pontifícia Obra da Infância Missionária, acrescentou ainda o Pontífice, apoia programas de formação cristã para crianças, além de cuidar das suas necessidades básicas e da sua proteção. De igual modo, a Pontifícia Obra de São Pedro Apóstolo ajuda a cultivar as vocações missionárias, tanto sacerdotais como religiosas, enquanto a Pontifícia União Missionária está empenhada em formar sacerdotes, religiosos e religiosas e todo o povo de Deus para o trabalho missionário da Igreja. Leão XIV recordou então que a promoção do zelo apostólico entre o povo de Deus continua a ser um aspecto essencial da renovação da Igreja, tal como foi pensada pelo Concílio Vaticano II e ainda mais urgente salientou nos nossos dias. O nosso mundo, ferido pela guerra, pela violência e pela injustiça, disse, necessita ouvir a mensagem evangélica do amor de Deus e experimentar o poder reconciliador da graça de Cristo. Neste sentido, a própria Igreja, em todos os seus membros, é chamada a ser cada vez mais uma Igreja missionária que abre os braços ao mundo, que anuncia a palavra e que se torna fermento de concórdia para a humanidade. Devemos, prosseguiu, levar a todos os povos e a todas as criaturas a promessa evangélica de uma paz verdadeira e duradoura, que é possível, nas palavras do Papa Francisco, porque o Senhor venceu o mundo e a sua permanente conflitualidade, pacificando pelo sangue da sua cruz. Daí, segundo o Santo Padre, a importância de fomentar o espírito do discipulado missionário em todos os batizados e o sentido da urgência de levar Cristo a todos os povos. A este propósito, Leão XIV aproveitou a ocasião para agradecer os presentes e os seus colaboradores pelo esforço que todos os anos fazem para promover o Dia Mundial das Missões no penúltimo domingo de outubro, o que é, disse, de grande ajuda para a minha solicitude pelas igrejas das zonas sob a responsabilidade do Icastério para a evangelização. Hoje, como nos dias a seguir ao Pentecoste, a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, prossegue o seu caminho na história com confiança, alegria e coragem, anunciando o nome de Jesus e a salvação que nasce da fé na verdade do Evangelho. No seu trabalho de coordenação da formação missionária e de animação do espírito missionário a nível local, queria pedir então aos diretores nacionais que priorizassem a visita às dioceses, paróquias e comunidades, ajudando assim os fiéis a reconhecer a importância fundamental das missões e do apoio aos nossos irmãos e irmãs naquelas regiões do mundo onde a Igreja é jovem e está em crescimento. O Papa concluiu então o seu discurso refletindo com os presentes sobre dois elementos distintivos da identidade das pontifícias obras missionárias, a saber, a comunhão e a universalidade. Como obras empenhadas em partilhar o mandato missionário do Papa e do Colégio Episcopal, disse, são chamadas a cultivar e a promover ainda mais nos seus membros a visão da Igreja como comunhão dos crentes, animada pelo Espírito Santo, que nos permite entrar na perfeita comunhão e harmonia da Santíssima Trindade. Com efeito, é na Trindade que todas as coisas encontram a sua unidade. Esta dimensão da nossa vida e missão cristãs é-me muito cara e reflete-se nas palavras de Santo Agostinho que escolhi para o meu serviço episcopal e para o meu ministério pontifício. In illo unum, unum. Cristo é o nosso Salvador e nele somos um só, uma família de Deus para além da rica variedade das nossas línguas, culturas e experiências. A apreciação da nossa comunhão como membros do corpo de Cristo abre-nos naturalmente, segundo o Pontífice, a dimensão universal da missão evangelizadora da Igreja e inspira-nos a transcender os limites das nossas paróquias, dioceses e nações para partilhar com todas as nações e povos a insondável riqueza do conhecimento do Senhor Jesus. Daí que, para o Santo Padre, uma renovada atenção à unidade e à universalidade da Igreja corresponde precisamente ao autêntico carisma das pontifícias obras missionárias e, como tal, salientou, deve inspirar o processo de renovação dos estatutos que iniciastes. A este propósito, confio que este processo confirmará os membros das obras em todo o mundo na sua vocação de ser fermento de zelo missionário no seio do povo de Deus. Queridos amigos, a celebração deste Ano Santo desafia-nos a todos a sermos peregrinos de esperança. Retomando as palavras que o Papa Francisco escolheu como tema para o Dia Mundial das Missões deste ano, concluo encorajando-vos a continuar a ser missionários de esperança entre os povos.
Dear friends, our celebration of this holy year challenges all of us to be pilgrims of hope. Taking up the words that Pope Francis chose as the theme for this year's World Mission Day, I would conclude by encouraging you to continue to be missionaries of hope among all peoples. Thank you.
E como dizíamos, para comemorar o 10º aniversário da Laudato Si, a Rede Católica de Jovens para a Sustentabilidade Ambiental em África, SI-INESA, vai acolher a 3ª Assembleia da Juventude sobre a Laudato Si em Accra, no Ghana, de 30 de maio a 1 de junho de 2025. Tendo como tema uma década de Laudato Si, caminhando juntos na esperança, o encontro reunirá jovens de toda a África para refletir, mobilizar e renovar o seu compromisso com a justiça ambiental e a conversão ecológica. O evento vai coincidir com o ano jubilar da esperança e as comemorações dos sinais da encíclica histórica do Papa Francisco Laudato Si e do Acordo de Paris, um ponto de viragem global na luta contra as alterações climáticas. Espera-se que mais de 100 jovens participantes de diferentes religiões se envolvam em diálogos, advocacia e programação orientada para as ações visando enfrentar os desafios ambientais e sociais urgentes do nosso tempo. Francisca Dometieru, coordenadora regional da Cineza para a África Ocidental, disse ao Vatican News que o Ghana conquistou seu lugar como anfitriã da Assembleia deste ano. Ghana tem estado na vanguarda da defesa do ambiente, especialmente através de campanhas lideradas por jovens contra a mineração ilegal, conhecida localmente como Galansei, e através da nossa campanha anual Quaresma Verde, que promove uma vida insustentável, disse Francisca. Esta Assembleia oferece uma oportunidade para ampliar estes esforços e posicionar os jovens como líderes na luta pela justiça ecológica, acrescentou. O programa de 3 dias incluirá sessões reflexivas sobre a crise climática utilizando o método Ver, Julgar, Agir, painéis de discussão sobre os impactos do Acordo de Paris e uma marcha anti-Galamsey subordinada ao tema Caminhar Juntos na Esperança. O evento culminará com a elaboração de um documento sobre a posição da juventude de fé, uma declaração sobre o estado da ação ambiental 10 anos após a Laudato Si e o Acordo de Paris. Desde a sua publicação em 2015, a Laudato Si tem sido um documento fundamental para a missão da Cineza, inspirando o seu trabalho de formação, advocacia e ação local. Com a Assembleia em Accra, a rede baseia-se em encontros bem-sucedidos realizados anteriormente em Arusha e Nairobi, que envolveram coletivamente centenas de jovens na educação ecológica e na mobilização comunitária. Mais do que a falta de comida, água potável, medicamentos, mais do que o perigo para a nossa segurança, preocupa-me que a esperança não seja perdida. A esperança de que termine esta maldita guerra, de que volte a paz, de que possamos permanecer nesta terra e reconstruir as casas destruídas, de que a nossa pequena e resiliente comunidade cristã possa continuar a ser testemunha do ressuscitado. Esse foi o tom com que o padre Gabriel Romanelli, pároco da Sagrada Família em Gaza, falou com os meios de comunicação do Vaticano por telefone. A esperança está a desaparecer porque aqui as pessoas se sentem consideradas e tratadas como objetos, não como sujeitos com direitos. Os objetos que podem ser movidos ao bel prazer. A grande maioria dos habitantes de Gaza são civis, que não fazem parte do conflito armado. A nossa comunidade deve resistir, porque um sinal de presença cristã deve permanecer em Gaza, acrescentou. Graças à ajuda que nos chega da Igreja e de muitos amigos ao redor do mundo, conseguimos até agora ajudar não apenas as nossas, mas dezenas de milhares de famílias que, independentemente da sua religião ou região de origem, procuram ajuda por meio de nós. Agora, porém, há quase 3 meses, não recebemos nada de fora da faixa de Gaza. Toda ajuda, seja comida, água ou remédios, está bloqueada na estrada pelo exército. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.